libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 2 do livro Libertação, o título A Palestra do Instrutor. E nesse capítulo ele está explicando porque esse livro ele se passa numa colônia espiritual das trevas. E nós podemos fazer uma pergunta: como Deus permite isso? E ele vem respondendo essa pergunta, porque tudo isso, na verdade, está subordinado à lei divina. Só que o mal, ele vai o quê? Se atraindo. Da mesma forma que o bem vai se atraindo. Então, as colônias, os lugares, os grupos, eles são feitos pelo livre-arbítrio de cada um. E se nós, com livre-arbítrio, estamos sempre optando pelo mal, nós estamos condicionados, nós estamos vinculados, então no mundo espiritual nós vamos estar o quê? Vinculados àqueles espíritos. E é muito interessante que quando ele vem, ele já começa dizendo que muitas vezes é difícil a gente entender isso, mas se analisarmos nós vamos ver que isso tem uma lógica e isto é natural. Natural por quê? Porque a lei é de afinidade. Nós estamos subordinados a essa lei. Então, essa cidade, essa colônia, é uma colônia nas trevas, onde o mal impera. É muito interessante que o mal lá é soberano. E parece, no primeiro momento, um paradoxo. Porque se alguém perguntar, você quer viver numa colônia do mal ou do bem? Automaticamente, até o malfeitor, isso, se você for perguntar para ele, ele vai dizer o quê? No bem. Pegue um malfeitor e bote numa colônia do bem que ele não aguenta ficar uma hora. Exato. Ele vai achar uma chatice, isso. Ele vai achar, mas isso aqui não acontece nada. Qualquer pessoa, até o encarnado mesmo.
Você está no meio, fora do seu habitual. Uma vez o Altivo, nosso querido presidente, né, desencarnado lá do Denis, ele colocou assim: há criaturas a quem a paz incomoda. Ele soltou essa palavra e eu ouvi, né? E ao longo do tempo eu tenho visto, não tem pessoas que se sentem incomodadas?
Totalmente.
A pessoa fala assim, meu Deus, é uma coisa chata, você quer ver? Aí você faz lá uma festa, uma reunião, aí tá tudo, vamos dizer assim, perfeito, né? Tá a comidinha perfeita, tá o ambiente bom, tudo isso, mas aí você coloca uma música, ou mais baixa, ou um tipo de música. A criatura que gosta de uma coisa agitada, fala assim, não sei, tá faltando uma coisa aqui, por quê? Aquele ambiente das pessoas estarem tranquilas, conversando, né? Usufruindo ali do ambiente, se alegrando por estarem juntos, aquilo incomoda pra pessoa. Ela quer o quê? A complicação, como a gente faz, o furdunço, né? Aquela complicação, aquilo é que é o ambiente. Então, daqui a pouco, você, não, peraí, eu tô saindo, sabe? Porque eu tenho outra coisa pra fazer. A pessoa não aguenta o ambiente de paz que existe ali, não é?
Olha, lá no abrigo, nós colocamos som ambiente em todas as áreas comuns, todo o pátio, os corredores. Isso. Então fica tocando música clássica, isso, música instrumental o dia inteiro. E aí tinha uma criança, a Yara, 5 anos, ela estava sentadinha. Aí eu passei e falei assim, o que foi, Yara? Ela, ai tia, essa música, eu fico tão cansada. Eu falei, minha filha, não é cansada não, é relaxada. Ai não, tia, cansada, é vontade de deitar.
Olha só,
E no começo, quando nós colocamos, foi terrível. As pessoas chegavam e diziam que estava com dor de cabeça. Isso, né? Às vezes até o funcionário, nossa, essa música me dá dor de cabeça, me deixa enjoada. Muitas pessoas falaram isso. Por quê? Porque não estavam acostumadas, não estava compatível com aquela música. E eu também, quando eu comecei a me interessar pela música, foi quando eu cheguei na doutrina espírita, que eu comecei a ler Leon Denis, sobre a arte, sobre o belo. Eu comecei a prestar atenção...
O nosso lar, né?
O nosso lar é musical. E ali, no Bosque das Águas, da música. E eu comecei a me interessar. Uma vez eu escutei o Divaldo falar num seminário sobre um livro chamado As Energias Curativas da Música. Não é um livro espírita, é um livro apenas que aborda, quer dizer, é um livro que é baseado numa experiência científica de pessoas doentes e com problemas que foram submetidas a determinadas músicas clássicas, só sobre música clássica. Então, o livro é As Energias Curativas da Música. Então, assim, teve uma experiência e foi chegada à conclusão que determinadas músicas, elas atuam na depressão, no estresse, é música para quando tem pessoas doentes no lar. São músicas mais vigorosas, músicas que são assim de ânimo. E aí nós vamos ver lá na época de Roma, e quando eles saíam para a conquista, sempre tinha uma bandinha acompanhando.
Isso, exatamente, né?
Sempre tinha o quê? Um ritmo, né? Marchando, o ritmo de marcha. E ali, por quê? Porque aquilo ali imprime um vigor muito grande naquela música.
Eu não sei
música.
Se os companheiros já viram, é música de fast food.
É.
Né? Observa só, é uma música, é uma batida, porque aquilo ali a pessoa acaba mastigando naquele ritmo.
Exato,
aí
saindo.
A criatura mastigando rápido, né? Ela automaticamente sente mais fome, sente vontade de comer. Ou então ela sai rapidinho pra entrar uma outra pessoa. Quer dizer, isso aí interfere, né?
Isso. E tem tem dois filmes com o mesmo título, que é Quebrando a Banca. É Quebrando a Banca? Eu acho que é. É, porque tem dois. Esse é sobre um médium, que isso acontece mesmo. Nos cassinos, eles contratam pessoas que são médiums, que são videntes, entendeu? Que são magnetizadores. Então, são pessoas que são contratadas mesmo para isso. Então, por exemplo, nos jogos de dado, nos jogos de cartas, muitas pessoas que estão ali são magnetizadores e conseguem desviar as coisas. É uma coisa incrível, porque isso trabalha com o quê? Com fluido, com magnetismo, com a mente. Então, esse é um filme bastante antigo que acontece os bastidores de um cassino. Né? E aí fala... tem uma reunião lá dos donos de cassino e se passa em Las Vegas, que é o maior local, é o centro do mundo de cassino. Onde eles começam, na época que eles começam desenvolver as músicas eletrônicas para incentivar as pessoas ao jogo.
Interessante.
É incrível esse filme e vem mostrando isso. E o Divaldo, nesse seminário, ele estava falando sobre a questão das músicas e tal, e aí ele menciona esse livro, As Energias Curativas da Música. Então, da mesma forma que tem música que auxilia a cura, tem uma música que auxilia o quê? Ao consumo, ao jogo, à perturbação, ao sexo. Tem determinadas batidas que automaticamente ela vai mexendo com a libido da pessoa. Então é muito interessante que isso...
Tem até a questão da academia, né? Por que tem pessoas que não aguentam fazer exercício durante a noite? A questão não é só o exercício, não. A questão é que, em algumas academias, é aquela batida, né, que é pra estimular e tudo, então a criatura fica estimulada, produz uma quantidade enorme de hormônios, né, de adrenalina, e aí quando ela quer relaxar, ela não consegue mais, porque ele tá tão excitada, né, com aquela questão.
Isso, isso. Então, tudo isso, nós temos essa quantidade dessas ferramentas que vão nos colocar em vários patamares, em vários lugares. E ele continua falando: auscultando-nos, a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas. E o instrutor fala: tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. Então, nós estamos vendo que a indisciplina, ela é uma portinha.
E a insubmissão e a indisciplina. Porque olha só, meus amigos, Aí alguém pode falar assim, ah, mas é para ser submisso? Observa só. Tem uma questão de autoconhecimento, né? Se eu me reconheço, me vejo como criatura imperfeita e percebo que há uma orientação superior ao meu entendimento, tudo isso, eu não me submeter ao orgulho, à indisciplina. Seria até assim uma insanidade, porque observa, o que é superior a mim vai me oferecer o melhor. Eu me negar o melhor para eu ficar no pior, por ponto de vista, por intransigência, isso não é uma atitude inteligente, né?
Às vezes a pessoa é tão viciada na insubmissão que ela às vezes está doente, vai ao médico, o médico passa um tratamento e ela não se submete ao tratamento. Ela quer ficar boa.
Exatamente.
Ela sabe do remédio, mas o vício, a insubmissão. Será que nós somos viciados na insubmissão? Cada um de nós tem que fazer essa reflexão, porque às vezes somos viciados e nem prestamos atenção. Então, uma forma de prestar atenção é isso. Porque, às vezes, eu conheço vários médicos que dizem que os pacientes, alguns pacientes, na hora que ele passa o tratamento, o paciente fala, ah, mas isso não vai dar certo, não.
Exato.
Aí, bom, o que você vai fazer aqui, então?
Exatamente. Ou então, ah, mas eu não vou fazer isso, não. Se pra tomar esse remédio, eu tenho que deixar de fazer... Não, aí não, não tomo. Vê se arruma outro. Olha só, gente.
Isso.
Que coisa.
Então, veja, essas colônias, qual é a matéria-prima da colônia, da construção da colônia? São essas inteligências que são entregues à insubmissão e à indisciplina. Então, toda vez que nós não usamos a razão, que nós somos insubmissos e indisciplinados, nós estamos gerando matéria-prima para as trevas. E isso não significa que vamos ser cordeirinhos. Se você vai a um médico, ele passa um tratamento, e você, na sua análise, você fica com alguma questão de dúvida, e tiver condições de ir em outro médico para checar alguma coisa, e além do mais, na internet, tem tantas coisas que a gente pode aprender, isso é diferente de ser insubmisso. Isso é você querer ter um conforto melhor, porque às vezes também o plano de saúde, o médico atende muito rápido, e às vezes não tem paciência de explicar, e a gente, então, buscar
tá
um conhecimento,
né?
Exatamente, mas ser submisso é isso, e às vezes até dentro do meio religioso nós temos as regras e nós somos insubmissos àquelas regras, né? Quando na verdade, se colocarem nós no comando, nós vamos querer que os outros sejam disciplinados, né? É uma coisa assim...
É incoerente. Essa incoerência que nos atrapalha, né?
Exatamente. A gente tem que entender sobre isso, sabe? E aí, ele continua. A alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. Veja, quem se perde... Somos nós. Quem são caídos? Somos nós. Quem é que não quer ter o esforço? Somos nós.
Nós jogamos contra nós mesmos. Isso é uma coisa assim, meu Deus do céu, né? Estamos aqui estudando, pensando e tudo, mas daqui a pouco a gente está na vida prática, né? Como a gente faz isso? Então, quando a gente entende a Joana, quando ela nos trabalha, né? No amor imbatível, amor. Tem outras obras que ela trabalha, mas nisso ela trabalha muito a questão desse auto-amor, não é? Auto-amor. Porque a gente... E Jesus fala, o resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na verdade, a todo momento, a minha dificuldade na vida é que eu não me amo.
Isso. Uma vez, num seminário, até perguntaram ao Divaldo, ele estava falando sobre o auto-amor, e perguntaram para ele se o auto-amor não se confunde com o egoísmo.
Vaidade,
e aí ele deu uma explicação muito interessante. Ele falou que o egoísta quer coisas para si, quer pessoas para si, sem nenhum mecanismo de evolução. E o auto-amor é eleger o melhor para si. E às vezes eleger o melhor para si é abrir mão de coisas e pessoas. Né? Então, são...
É diferente, é bem diferente.
Exatamente, é bem, bem diferente. E ele continua: inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados.
Isso. Então, eu desencarnei, né? Eu desencarnei, mas o meu pensamento, a minha referência é a vida material. Quem é que está, gente? É o referencial da gente, é a vida material. Eu estou desencarnado, mas eu me nutro das ideias da vida material.
E nesse primeiro momento a gente fica assim assustado, né? Nesse, como ele diz assim, nesse arregimentação das trevas. E a gente fica: caramba, eles vão me levar, vão me raptar, estão me perseguindo. Mas isso só acontece, como ele diz aqui, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores que se afinam. Então, nós podemos hoje fazer uma listinha por essa linha. Quais são as tendências inferiores que eu estou afinada? Porque nós precisamos saber quais são. Exato. Para podermos ter um plano de ação para deixar de ser.
Exatamente.
É um esforço. Mas nós, porque às vezes nós falamos assim: ah, nós estamos caminhando, todos nós somos orgulhosos, somos vaidosos. A gente faz assim
um chavão,
uma coisa.
Né? É. Muito, assim, como se fosse normal, que é comum.
É? E aí assim fica assim uma coisa muito abrangente. É. Só o orgulho, a vaidade, ele tem muitos filhotes.
É,
eles têm muitos filhotes. Mas qual é o cerne da questão? Qual é? Porque às vezes a pessoa é orgulhosa e ninguém nem percebe.
Não,
alguém
pode
capaz de dizer: não, o fulano é orgulhoso.
É uma humildade, mas
só
ele
o fulano
sabe.
Exatamente. Então, se só o fulano sabe, por que
só
não?
Só ele tem o poder de trabalhar isso.
Por que não hoje nós não podemos fazer isso? Ver qual é a minha tendência inferior, assim, okay? O que vibra comigo?
Exato.
Sabe, é quando alguém se dá bem em cima de uma situação. Porque às vezes, por exemplo, nas questões políticas, nós falamos: ah, porque os políticos, eles roubam, os políticos isso, o político aquilo, não sei o quê. E se o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho se tornar um político?
Exato.
E a gente começa a receber determinados benefícios. Como é que vai
Exatamente.
Ser? Você vai aceitar? Não vai aceitar? Outro dia na aula, nós estávamos dando aula e nós levantamos essa questão. Aí estava falando, então é o seguinte: vamos imaginar que todos nós temos uma filha linda, maravilhosa. Essa filha casou com um rapaz, nós temos um netinho lindo, maravilhoso, o netinho Johnson. E só que ela casou com um político corrupto. E o político corrupto mora em Brasília. E ele manda um jatinho corrupto, de uma situação corrupta, nos buscar porque ele quer que a vovó fique com o netinho. E aí, a vovó vai dizer que sim ou que não? Aí,
exatamente.
Vamos voltando àquela frase do Antônio de Aquino, que é uma frase que descreve sobre ele, é uma frase biográfica, que o Antônio de Aquino sacrificava a conveniência em nome da verdade. Então, acontecendo isso conosco, qual a nossa posição?
Exato, exatamente. E aí a gente começa, né? Porque quando eu trago para mim, e isso é trabalhar o auto-amor, né? Quando eu trago para mim, eu consigo entender mais o mecanismo do outro. E quando eu consigo entender o mecanismo do outro, o que eu vou devolver a ele vai ser melhor, vai ser uma coisa para pensar. Enquanto eu não tô com o holofote para mim e tô olhando só o outro, eu critico, né? Mas quando eu começo a olhar meu mecanismo, eu vou tendo, não é uma condescendência, não. Eu vou falando assim: mas isso aí é ruim mesmo, né? Isso aí tira muito da felicidade, muito da qualidade de vida que eu posso ter. Então eu começo a fazer um movimento que é de elevação, que saio daquela acomodação, né? Que é difícil? Claro que é, gente. Claro que é.
E ele continua: o objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico.
Então ele fala aqui conservação. No livro As Dores da Alma, quando o Hamédio fala sobre dependência, né? Ele coloca assim, As Dores da Alma, do Espírito Hamédio, através do médium Francisco do Espírito Santo. Francisco do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, né? Que todo viciado é um conservador. Eu achei muito legal. Observa só. Porque ele fala aqui que o objetivo dessas falanges é conservar o primitivismo mental da criatura. O que, que é isso, gente? Eu falo assim, afinal de contas, eu sou assim mesmo. Como a Berenice falou anteriormente, todo mundo tem orgulho, egoísmo, vaidade, então eu tenho. E é assim mesmo. Com o tempo, eu vou melhorando. Sabe de uma coisa? Eu vou devagar mesmo. Nessa encarnação não dá pra mudar, não. Eu sou muito imperfeito ainda. Então eu tô usando os próprios argumentos espíritas, do conhecimento espírita, para quê? Para me conservar nesse primitivismo.
Olha, isso é tão sério, principalmente para quem trabalha com trabalhos assistenciais, de qualquer situação, seja espírita, seja apenas uma obra social, porque nós temos que ter essa visão do eterno, da imortalidade. E esse livro está falando de libertação, e a gente só se liberta quando nós conseguimos pensar, raciocinar. Quando ele está falando aqui que o objetivo essencial é manter o primitivismo mental, embotar as criaturas. Na segunda página do primeiro capítulo, tem um parágrafo que me fez assim pensar muito, refletir muito, porque lá no Instituto Maria de Lourdes, nós fazemos esse trabalho de assistência também, mas assistência, na verdade, ela fica em segundo plano, porque o trabalho principal tem que ser o trabalho mental, fazer com que as pessoas pensem sobre elas. Não é pensar sobre a religião, é pensar sobre si, sobre o mundo. Na primeira página, na segunda página do capítulo primeiro, eles dizem assim, que eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. E aqui ele está falando o quê? Que o objetivo das trevas é manter o primitivismo mental. E lá na primeira página, eles dizem assim, empreender o tentame incentivando-se tão somente os valores culturais seria consagrar a tecnocracia que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas da improvisação, do infinito e de eternidade.
Exatamente.
Então, dar coisas, dar informação, dar cultura só vai servir apenas para essa vida. Então, quem tem grupos que trabalha com dança, que trabalha com artesanato, que ensina isso, que ensina aquilo, vá além. Como ele diz aqui, o que estão precisando na atualidade é quem ajude o pensamento do homem na direção ao alto. Fazer com que pense, que reflita, que se coloque, que entenda o que está acontecendo no mundo, que se posicione. Porque aí sim, nós vamos estar trabalhando a fé raciocinada. Isto é que é um tesouro. Leon Denis fala que a maior riqueza que podemos deixar para alguém é isso.
Exatamente.
Essa é a evangelização, mas no sentido do pensamento moral, do pensamento crítico e do pensamento crístico. Este sim é o nosso maior bem e nós não podemos abrir mão de já temos esse acesso,
isso,
não podemos abrir mão de repassar esse acesso do conhecimento aos poucos, respeitando o limite de cada um, mas voltando sempre para a mente, fazer com que cada um perceba a sua mente. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.